está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quarta-feira, hoje, dia 8 de janeiro de 2020. Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografia. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Coordenadoria da SEDUC esclarece dúvidas sobre reordenamento de alunos.
Matrículas da rede pública para novos alunos com deficiência iniciam nesta sexta-feira, dia 10.
Pesquisadora da UFAM desenvolve plástico a partir do cará.
13 seminaristas e 2 padres do estado do Piauí realizam missão em Parintins.
Depois da catedral, Mocambo e Caburi celebram os 20 anos de sacerdócio do padre Rui Canto.
Amazonas deve receber mais de 4 milhões de reais para cirurgias eletivas do SUS.
Campanha de doação de sangue visa estoque para período de carnaval em Parintins.
Lei do Bom Condutor beneficia o pagamento do IPVA.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 1 minuto. Boa tarde.
Educação.
O Departamento de Jornalismo Alvorada recebeu alguns questionamentos de pais e responsáveis de alunos da rede estadual de ensino quanto ao reordenamento de estudantes. De acordo com eles, existem dúvidas sobre o funcionamento do processo.
A coordenadora local da SEDUC, a professora Keila Nogueira, explica o procedimento.
Reordenamento é o compromisso que o Estado tem com aqueles alunos que estão no quinto ano e na escola em que eles estudam não há o sexto ano, então nós temos a responsabilidade de transferir esse aluno para uma escola que tenha o sexto ano. Esse é o reordenamento. O mesmo acontece com alunos que estudam em escolas que têm apenas o nono ano, concluíram o nono ano e agora vão para o primeiro ano do ensino médio. Então, eles precisam ser alocados em outra escola do estado. Então, esse é o reordenamento. Então, nós pegamos os nossos alunos da rede estadual e alocamos eles em outras escolas onde eles vão iniciar o primeiro ano do ensino médio e o sexto ano do ensino fundamental 2. Então, isso nós chamamos de reordenamento.
A coordenadora explica ainda que esse processo acaba refletindo depois no número de vagas disponíveis para matrículas.
É por isso que a gente não tem previsão de quantas vagas sobra nas escolas em que irão receber os alunos do ensino médio na primeira série, no primeiro ano do ensino médio, assim como os alunos que irão para as escolas onde vai começar o sexto ano. Então, a gente precisa primeiro fazer o reordenamento, então ver o número de vagas que vai sobrar e ficar à disposição do sistema para que a partir da data que está programado no calendário de matrículas, a população possa acessar e fazer a matrícula na escola que deseja aí do seu filho. Tá bom? Então, o reordenamento é isso, é uma responsabilidade da Secretaria de Educação em alocar os alunos do estado que irão para o sexto ano na escola onde ele está. Não tem o sexto ano, então nós temos a responsabilidade de alocá-los em outra escola que tenha, assim como os alunos que concluíram o nono ano do fundamental e que vão começar o primeiro ano do médio.
Os pais responsáveis de crianças e adolescentes com deficiência que vão iniciar o ensino na rede pública em 2020 são os primeiros a poder realizar a reserva de vagas no período de 10 a 13 de janeiro. Eles poderão acessar o site www.matriculas.am.gov.br ou realizar o procedimento presencialmente.
No caso de alunos com deficiência, é preciso apresentar laudo médico, além das demais documentações, até 3 dias na escola para a qual a vaga foi solicitada. Entretanto, a ausência do laudo não impede a matrícula, podendo o documento ser entregue posteriormente.
Os atendimentos presenciais podem ser realizados em qualquer escola pública, dentro do prazo estipulado, das 8 às 17 horas.
Pela internet, os pais só precisarão entrar no site e preencher as informações para solicitar a vaga na escola e ano de ensino do estudante novato. Após encerrar o procedimento no portal, é preciso apresentar, na unidade de ensino escolhida, os documentos do novo aluno para concluir a matrícula.
Ao todo, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto possui 179 escolas no Amazonas que desenvolvem especificamente a política de inclusão, recebendo estudantes surdos, deficientes auditivos, deficientes visuais, autistas com deficiência de mobilidade, entre outras.
A doutoranda em agronomia tropical da UFAM, Ana Cecília Nina Lobato, desenvolveu a partir da célula do cará um material alternativo ao plástico para acondicionar alimentos. A pesquisa é resultado de uma parceria entre a Universidade Federal do Amazonas e o Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia, o INPA.
O estudo iniciou em 2017 com a orientação dos professores Francisca das Chagas do Amaral e Carlos Victor Lamarão, no INPA. Lá foram desenvolvidas as embalagens biodegradáveis de cará. Agora, durante o doutorado, a pesquisadora utiliza o tubérculo, que proporciona um material resistente à umidade, comestível e com potencial de produção em larga escala para o aprimoramento das embalagens.
São alternativas sustentáveis ao plástico tradicional, que utiliza derivados do petróleo. O diferencial da pesquisa é a baixa concentração de fécula em relação a matérias-primas utilizadas na elaboração das embalagens biodegradáveis, afirma a estudante.
Para extrair a fécula para a elaboração dos filmes, os carais foram lavados, descascados, cortados, triturados, filtrados e submetidos à fermentação. O processo de fermentação variou entre 2 ou 3 semanas. Depois o material foi filtrado e decantado por 48 horas e em seguida misturado à água, amido e glicerol, que é um agente plastificante para a elaboração dos filmes biodegradáveis, explicou a pesquisadora Ana Cecília, a qual defenderá sua tese em agosto de 2021.
Hora certa, 12 horas e 7 minutos.
Religião.
Um grupo de 13 seminaristas mais 2 padres do estado do Piauí chegaram hoje à Diocese de Parintins para dias de missão na Amazônia. A excursão missionária de troca de experiências se intitula Do Coração do Nordeste ao Coração do Norte.
Aqui ele se junta aos seminaristas da casa, onde irão visitar até o dia 21 de janeiro as áreas missionárias São Francisco Xavier e Nossa Senhora do Rosário, bem como a paróquia de São Sebastião.
O seminarista Aminadab Nascimento, que está no segundo ano de teologia, explica que essa experiência se mostra como um aprendizado para a caminhada missionária.
É um aprendizado, né? Se doar, crescer mais ainda, entrar nesse itinerário da graça, aquilo que o Papa Francisco sempre nos pede, nos convida a fazer essa experiência com o Senhor a partir de outra realidade. Levar aquilo que é de nós, também aprender com eles. O povo tem sempre a nos ensinar mais ainda nesse processo formativo. Costumamos dizer que o povo nos forma mais do que o ambiente eclesial, essa formação permanente, que sabemos que são realidades que vão vivenciar cada dia de nossa vida, quer que seja como sacerdote ou como leigo, perante toda essa igreja que o Senhor nos convida a fazer essa reflexão missionária. Costumamos dizer que é de coração a coração, do coração do Nordeste ao coração do Norte, nessa experiência de partilha, de chegada, de encontro. É um itinerário a serviço, né? Essa troca de experiência, como falamos no início.
O seminarista parintinense Tarcísio Castro comenta sobre a acolhida dos irmãos nordestinos.
Então, dentro do seminário, a gente aprende também e é bastante motivado, graças a Deus, pelos nossos bispos, pelo Papa, né, que acolhe muito bem essa nova formação, né, do Comise, que está espalhado no Brasil todo. É uma grande alegria, né, acolhê-los, né, sendo que a gente faz essa experiência. Nós vamos lá e eles vêm aqui, né, na nossa realidade. Desde 2017 nós estamos fazendo essa experiência, sendo que já também está surgindo frutos, né? Estão indo jovens, né, ingressando no seminário, também tem padres já também cultivando esse ardor missionário, né, que o Papa e os nossos bispos, nossos pais na fé, motivam e incentivam, né? Eu acredito que é um pouco isso. Nós estamos também muito alegres e felizes, né, pela presença deles, né, sendo que é uma outra realidade, bem desafiadora. A nossa também não é diferente, né? Mas espero que o Espírito Santo, Nossa Senhora do Carmo, conduza, né? Que eu acredito, né? Nós não temos a pretensão de deixar eles de fora da nossa missão, mas eles estão sempre à frente, né? Nos abençoando e também nos conduzindo.
O sacerdote, ou melhor dizendo, encerrado no último domingo, dia 5 de janeiro, o retiro de opção de vida, o conhecido ROV, foi avaliado de forma positiva, tanto pela coordenação, bem como pelos participantes. O encontro ocorreu no Centro de Formação Diocesana Dom Arcanjo Lutier, com a Olaria.
De acordo com os participantes, em comparação com o ano passado, o momento tem um resultado importante na parte espiritual, como explica o reitor do Seminário Propedêutico Vim de Verde, Padre Marcos Aurélio.
Ouvindo a coordenação da Pastoral Vocacional da Diocese, como também os participantes, um elemento que foi destacado está com relação à espiritualidade que foi vivenciada nesse ROV. Em outras palavras, fazendo uma comparação do ROV desse ano, desse ROV 2020 com o ROV 2019, esse quesito espiritualidade foi bastante avaliado como positivo, porque parece que favoreceu melhor a vida de oração deles.
O sacerdote apresenta o número de jovens que ingressaram com pedido para entrada no seminário a partir da vivência do ROV.
Com relação ao número, o pedido para o ingresso no seminário, conforme as cartas, foram 9 pedidos. Desses 9 pedidos, 7 foram selecionados. Desses 7, 5 já confirmados que entrarão no seminário, sendo que a gente vai apenas agora sondar a família, né, conversar com a família, e faltam 2 candidatos ainda que a gente precisa sondar o administrador da paróquia de Inhamundá, porque eles são de lá, para verificar, né, se ele pode dar um voto de confiança de que é importante acolher esses 2 rapazes aqui no seminário Vim de Verde. Todos rapazes, todos assim numa faixa etária muito próxima, né? No seu início de juventude, vamos supor aí com a idade de 18 a 20, 21 anos, por aí. Então é uma idade assim bem nivelada, diria. A gente confirmando o ingresso deles, né, no seminário nesse ano, tendo presente que a programação do seminário ela se adequa ao calendário escolar por conta daqueles que ainda estudam, né, no ensino médio, no caso, né, a partir do último ano do ensino médio, alguns deles ainda vão ter que concluir o ensino médio. Então, a perspectiva é que para início de fevereiro nós estejamos reabrindo a casa para fazer essa experiência como seminário propedêutico de formação até o fim do ano.
Na missa de ontem à noite na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, dezenas de pessoas, padres e familiares compartilharam a alegria vivenciada por Padre Rui Canto pelos seus 20 anos de sacerdócio.
Hoje a missa comemorativa será celebrada na comunidade São João Batista, na Agrovila do Mocambo, às 19 horas. E amanhã, às 19h30, na Agrovila de São Sebastião do Caburi.
Padre Rui foi um dos primeiros padres diocesanos ordenados por Dom Juliano Frigeni assim que ele chegou à diocese.
O sacerdote atuou na paróquia de Nossa Senhora da Assunção, em Inhamundá, na então área missionária São Sebastião, catedral, e agora está na área missionária Nossa Senhora do Rosário.
Padre Rui fala de sua alegria em poder celebrar na catedral, local onde começou sua caminhada na vida da igreja desde a sua adolescência.
Pois é, então a gente volta aqui na casa da mãe para agradecer com os irmãos, com a comunidade, com os amigos, com os padres, com as pessoas que nos acompanham na nossa caminhada. E a gente tem essa oportunidade nos 20 anos poder dizer para Deus muito obrigado, né, e pedir dele a graça para continuar o mais firme possível, né, no desenvolvimento da tarefa que a gente reconhece ter recebido dele, né? Então, gratidão no meu coração e alegria por reencontrar também os irmãos e amigos bastante numerosos hoje aqui para celebrar junto conosco.
A paróquia da Catedral de Nossa Senhora do Carmo realiza no período de 12 de janeiro a 22 de fevereiro de 2020 novas inscrições para novos catequizandos que desejam participar da formação da Iniciação à Vida Cristã, o IVC.
Além desse período, ocorre entre os dias 22 de janeiro a 8 de fevereiro a renovação de matrículas para os catequizandos que participaram das atividades catequéticas na paróquia.
A etapa de Iniciação à Vida Cristã se dá dos 6 aos 15 anos, que vai dos pequeninos do Senhor ao catecumenato crismal 2.
A coordenadora da catequese, Kelly Cristina, dá outras informações a respeito dos preparativos para a catequese 2020 na Catedral.
É com imensa satisfação que a catequese IVC da paróquia de Nossa Senhora do Carmo vem convidar os pais ou responsáveis pelos catequizandos para comparecerem à sala da catequese, a fim de renovar as inscrições de seus filhos. Isso no período de 22 de janeiro a 8 de fevereiro. Esse atendimento acontece nos dias de quarta-feira, no horário das 14 às 18 horas, quinta-feira, sexta-feira e sábado, no horário de 8 às 12 horas e de 14 às 18 horas. A renovação das inscrições consiste na atualização das fichas, atualizações de endereços e contatos telefônicos, bem como também a atualização de possíveis documentos pendentes e a etapa que cada catequizando frequentará neste ano de 2020. Após a renovação das inscrições, inicia-se o período de inscrições para os novos catequizandos. Esse período compreende os dias 12 a 22 de fevereiro, período em que os pais ou responsáveis que desejam fazer parte da nossa catequese IVC têm a oportunidade para inscrever os seus filhos. Para novas inscrições, é necessário que a criança tenha 7 anos completo ou que completará até junho, e que os pais ou responsáveis apresentem os seguintes documentos, tudo cópia: certidão de nascimento, certidão de batismo, comprovante de residência, uma foto 3x4 e o RG do responsável. As novas inscrições serão realizadas na sala da catequese nos dias de quarta-feira, das 14 às 18 horas, quinta, sexta e sábado, de 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. E aproveitamos ainda, a todos os ouvintes, para renovar o convite àquelas pessoas que desejam ser leigos colaboradores do Reino de Deus, que nos procurem na sala da catequese para juntos, através da catequese, fortalecermos nossa amada igreja. Então, você que tem um desejo de ser catequista, de fazer parte dessa família, venha ser catequista IVC da paróquia de Nossa Senhora do Carmo.
Em Parintins, 12 horas e 18 minutos.
Saúde.
O Ministério da Saúde reservou cerca de 4 milhões a mais para ampliação do acesso de pacientes às cirurgias eletivas realizadas no Sistema Único de Saúde, o SUS, no Amazonas, divulgado na segunda-feira, dia 6.
O incentivo é para zerar a fila de espera de cirurgias eletivas de média complexidade e diminuir o tempo de espera daqueles que aguardam por procedimentos agendados.
Segundo o Ministério da Saúde, outros estados do Brasil e o Distrito Federal também devem receber repasses para cirurgias eletivas, com total de mais de 250 milhões de reais. São 53 tipos de procedimentos cirúrgicos que estão na lista, como catarata, varizes, hérnia, vasectomia e laqueadura, além da cirurgia de astroplastia, entre outras, com grande demanda reprimida e identificada.
Os procedimentos de cirurgias eletivas fazem parte da rotina dos atendimentos oferecidos à população nos hospitais de todo o país, de forma integral e gratuita por meio do SUS.
As três cirurgias mais demandadas são oftalmológicas, para tratamento de catarata e de suas consequências, além de tratamento de doenças da retina. Além dessas, também estão na lista de cirurgias tais como aquelas para correção de hérnias e retirada de vesícula biliar.
A direção do Banco de Sangue Amílcar Monte Rei começa a projetar a campanha de doação para o período de carnaval. No momento, o estoque de bolsas está reduzido devido ao alto número de transfusões de sangue realizadas principalmente nos meses finais de 2019.
A diretora Eliana Castro fala sobre os preparativos para a campanha e também sobre os benefícios que o Banco de Sangue oferece para quem se torna um doador.
O Banco de Sangue está projetando já a campanha do Carnaval 2020, né? Possivelmente a campanha irá começar no dia 10 agora de fevereiro, mas a gente ainda está em fase de conclusão do nosso projeto. A gente trabalhou muito nesses 3 anos, né? Na questão de oferecer um conforto maior para os nossos doadores, de oferecer vários serviços a eles, né? Então a gente teve ação de saúde, agora dia 9 a gente vai ter também a presença do odontomóvel aqui no Banco de Sangue, já na questão da odontologia oferecida aos nossos doadores, assim como os familiares deles também, né? Então a gente está trabalhando nessa questão de ações, né? De também qualificar, porque o nosso doador não é só aquele que doa, que ele vem aqui doar e pronto. O nosso doador também a gente preza muito pela saúde dele, né? Pela saúde mental, pela saúde física, né? E em parceria sempre com a Prefeitura Municipal de Parintins, né? Então a gente sempre está ajudando aos nossos doadores para ver assim, os que querem ser doador, para ver que não só é vir doar. Os nossos doadores, eles têm alguns benefícios, entre eles são esses, tá? Assim como também adiantamento de exames. Então ele também, quando doa, ele faz praticamente um check-up, né? Que vai a amostra vai para Manaus e de lá vem os resultados. Então a gente fala assim que o doador, ele não só é um doador, ele só não vem doar, ele também recebe alguns benefícios. E também a gente tem a carteirinha que ele recebe, que na capital ele tem 50% na entrada do cinema, ele tem 50% em estádio, quando vai assistir jogos e em outras coisas também, né?
12 horas e 21 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Desde 2014, de acordo com a Lei Estadual 203/2014, o condutor que não tem infração de trânsito no ano anterior pode requerer desconto no pagamento de IPVA. Em 2018, foram pedidos 1.983 solicitações, sendo que 1.923 processos foram deferidos.
No Amazonas, o imposto é cobrado de veículos com até 15 anos de fabricação, contados a partir do primeiro licenciamento. No Amazonas, caminhões, ônibus, motocicletas, veículos de passeio e comerciais leves com capacidade de até 1 tonelada recolhem 2% sobre o valor atual do bem. Os demais veículos com capacidade superior recolhem 3%.
O chefe da Cefaz em Parintins, Marcelo Cursino, dá mais detalhes a respeito da Lei do Bom Condutor.
Lei 203/2014, a chamada Lei do Bom Condutor no Trânsito. A lei que, em função de o motorista ser um bom condutor, o proprietário do veículo ser um bom condutor, e tem redução do IPVA do ano. Então vamos lá, como funciona na prática. Se o proprietário do veículo, limitado um por CPF, ele comprovar que no ano anterior ele foi um bom condutor, comprovando que não teve nenhuma infração no trânsito, o IPVA dele de 2020 reduz em 10%. Se ele comprovar que ele foi um bom condutor nos 2 anos anteriores, 2019 e 2018, essa redução vai aumentar para 15%. Se ele comprovar que ele foi um bom condutor em 2019, 2018, 2017, nos 3 anos anteriores, a redução do IPVA reduz em 20%. Então, é algo bastante favorável, uma redução significativa, que pode chegar até 20%, em razão de ter sido um bom condutor no trânsito. Para provar isso, ele vai apresentar alguns documentos que são necessários para a instrução do processo administrativo que circula dentro da Cefaz de forma bem célere, bem rápida. Ele vai anexar alguns documentos como CPF, identidade, carteira de condutor de veículo, CNH, o documento do veículo dual, que é o CRLV, nada consta do DETRAN, nada consta da Cefaz, nós fornecemos gratuitamente aqui, a certidão negativa, e mais uma taxa de expediente na ordem de R$ 2,50. Ele traz o documento instruído, nós protocolamos e com bastante brevidade é apresentado o resultado que lhe dá esse benefício de desconto que pode chegar até 20%. Aliado a isso, nós já temos o desconto do contribuinte que paga dentro do prazo legal, paga, no caso, dentro conforme o final da placa, né? Então, esse desconto da adimplência em dia, que chega na ordem de 10%. Aliado ao do bom condutor, então o benefício pode, somado esses dois, pode chegar até 30%. Então, nós estamos disponíveis na Cefaz para dirimir qualquer dúvida quanto ao benefício e quanto à instrução do processo administrativo.
Em entrevista a jornalistas no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, informou que não chegará em Manaus nesta quarta-feira, dia 8.
A programação secreta dele incluía conhecer o navio da Marinha, que atende ribeirinhos, visitar um hotel flutuante e acompanhar uma passagem de comando entre os generais Carlos Alberto Maciel Teixeira e Eduardo Pazuello, da 12ª Região Militar.
Infelizmente, não deu certo, disse sobre o cancelamento da agenda, que era secreta, sobre o assunto a assessoria de comunicação do 12º ou da 12ª Região Militar.
Um problema vem sendo constatado no matadouro municipal Osório Melo, a adulteração do GTA, o guia de trânsito animal, por uma pequena parcela de marchantes. A alteração no documento, principalmente no número de animais para o abate, é considerada criminosa.
No GTA existe uma especificação em numeral e outra por extenso que determina o número de animais para ser abatido no matadouro. Acontece que a DAF constatou por diversas vezes a tentativa de falsificação do documento com o intuito de aumentar o número de cabeças a serem autorizadas para entrar no local.
O diretor da DAF em Parintins, José Raimundo de Souza, detalha sobre essa tentativa de burlar o sistema e de que maneira a agência vai proceder com a questão.
Está havendo casos, alguns casos, e é bem específico, de alguns espertalhões aí nessa história, né? De alguns marchantes que estão comprando o gado do produtor, recebem esse GTA e na hora de adentrar no matadouro estão adulterando o GTA. Então é importante avisar para todos que estão imaginando que isso não... Porque burlar, adulterar o documento é crime. Então a ADAF e a diretoria do matadouro está tomando pé dessa situação, verificando justamente quem está tentando, quem está fazendo isso de burlar o sistema, e estão tomando as providências junto à polícia civil, à delegacia local. Uma vez que é inadmissível, principalmente porque o produtor em si é um cara humilde, é um cara honesto, cria seu gado, vende na confiança, e aí o marchante se acha o direito de burlar, de tentar adulterar esse documento. Não sei muito bem qual a justificativa, mas é importante que a população saiba que esses casos específicos que estão acontecendo, nós estamos tomando as providências junto com a diretoria do matador.
O diretor garante aos pecuaristas que prezam pela legalidade que essa situação não vai prevalecer.
Então é importante deixar bem claro e dizer para os nossos amigos pecuaristas que estamos tomando as devidas providências e isso não vai prevalecer diante da atividade. A gente acredita no trabalho do Sérgio Pessoa, que está à frente do matadouro, está fazendo um bom trabalho junto com a equipe dele lá, e a DARF também. Então nós vamos estar sempre visitando o matadouro, estão sempre orientando, e com apoio da Polícia Militar e a Polícia Civil, nós vamos estar passando essas informações para que eles também possam fazer o trabalho deles.
E na madrugada desta quarta-feira, dia 8, policiais militares do 11º Batalhão da Força Tática prenderam Jonathan Henrique Gama Salvador, de 25 anos, Sabrina dos Santos Magalhães, de 20 anos, José Wilson Mendes da Silva, de 19 anos, e apreenderam dois menores, um de 17 e outro de 16 anos, por tráfico de drogas e posse de munição. Fato ocorrido no Beco Itapiranga, área central do município de Parintins.
Segundo os policiais da viatura prefixo 0557, por volta das 00h30, a guarnição realizava patrulhamento ostensivo quando avistaram Jonathan Gama, que, ao perceber a viatura, correu em direção ao matagal, na tentativa de esconder-se. De imediato, a guarnição localizou o suspeito, que possuía algumas trouxinhas de substância entorpecente.
O infrator, ao ser indagado pelos policiais sobre a procedência do material ilícito, informou que havia adquirido no beco Itapiranga. Em ato contínuo, a guarnição dirigiu-se até o local informado, onde foram encontradas mais 5 pessoas e uma grande quantidade de drogas.
Os materiais apreendidos são em cerca de 30 trouxinhas de entorpecente pedra de oxi, 23 trouxinhas de entorpecente maconha tipo skunk, 10 trouxinhas de entorpecente cocaína, 22 gramas de substância entorpecente cocaína, 23 gramas de substância entorpecente maconha tipo skunk, 7,5 gramas de substância entorpecente pasta base de cocaína e também 10 gramas de substância entorpecente de pedra oxi, mais 7 munições calibre 38 intactas, 4 aparelhos celulares, 2 cordões de couro amarela e um relógio de cor amarela, além de uma motocicleta Honda Bis de cor azul e R$ 57,00 em espécie.
Diante dos fatos, os acusados foram apresentados na 3ª Delegacia Interativa de Polícia com suas integridades físicas preservadas, junto com material ilícito para a realização dos procedimentos cabíveis.
12 horas e 30 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Edilson Maciel e Marcos Felipe.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Edição, apresentação de Marcos Felipe.
E Ednilson Maciel, bem como a edição para Ednilson Maciel.
Coordenação de programação, Lucely Monteiro.
O Jornal da Amazônia é transmitido pelas rádios Alvorada, AM e FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem, na apresentação de Padre Elias Coimbra. E a você uma boa tarde.
Boa tarde, boa quarta-feira.